seria possível fazer, eu esclareci o que é que seria possível fazer, qual era o enquadramento, e desfiz o equívoco, que aparentemente existiria na altura, de que o modelo que tinha sido usado nas recapitalizações anteriores ainda estava disponível. Portanto, desfiz esse equívoco, expliquei. E, portanto, não houve, como digo, eu não posso ser responsável por aquilo que as pessoas interpretam, eu só posso ser responsável por aquilo que eu digo. E o que eu disse foi, eu acho que cristalinamente claro, não havia possibilidade de fazer uma recapitalização nos moldes das anteriores porque a legislação tinha mudado. E, portanto, expliquei qual era o enquadramento. E disse, lembro-me de ter dito, que tenho dúvidas que tínhamos muito tempo a ponderar grandes alternativas. Porque, repare, quando estamos a falar no dia 30 de julho, tínhamos recebido notícia de um prejuízo que era quase o dobro daquilo que tinha sido imaginado e que já seria muito grande, mas que tinha uma almofada de capital para cobrir. E, portanto, estamos a falar numa situação que só pode degradar-se e que só pode degradar-se muito depressa. E, portanto, me digo, limitei-me a esclarecer. A hipótese, a senhora deputada diz que não percebe qual é, nem eu. E, portanto, continuam sem respostas, lamento não ser eu não poder dar-lhes, porque também não tenho resposta. Aquilo que a senhora deputada diz é que sempre defenderam que era necessário maior capital, maior bail-in, etc. Também aqui, isto permite-me enquadrar com a questão da venda apressada de ativos, também aqui o enquadramento já é diferente. A partir de 2016, não só passou a haver valores ou percentagens obrigatórias de burden sharing ou de bail-in, não, portanto, é o que eu digo, não existia, ou seja, mas no sentido que há aprendizagem também nas regras, e isso reflete-se, ou seja, esses valores que hoje são obrigatórios não existiam na altura, e portanto hoje tem que se ir, em termos de bail-in, mais longe, previsivelmente, ou se pudéssemos aplicar este enquadramento à situação da altura, ter-se ido mais longe, mas não se pode na prática, porque não existia ainda. E também há uma alteração importante, desde 2016, precisamente por haver um reconhecimento de que alguns ativos podem não beneficiar de uma venda mais acelerada, há a possibilidade de criar um veículo onde esses ativos são parqueados e podem ser vendidos com mais tempo. Mas vamos tentar distinguir aqui as coisas. Uma coisa é uma venda de ativos que possam precisar de mais tempo pela sua natureza, de serem mais ilíquidos ou algo desse género. Outra coisa é uma venda de um banco. Um banco que não tem dono, no sentido que não tem um dono que confira uma orientação estratégica, que não pode atuar livremente no mercado, que não pode ser agressivamente concorrencial, tinha compromissos de não poder praticar taxas de juros para atrair recursos, por exemplo, não podia praticar taxas de juros acima de mercado, não podia fazer nada que não fosse em linha com a média de mercado. É uma instituição que não é competitiva e não pode ser competitiva e que não pode gerar valor. E, portanto, para enquadrar, por que razão é que as regras, é que faz sentido que exista um horizonte de tempo curto para a venda de um banco de transição? Porque aquilo que são as limitações de um banco de transição fazem com que, de facto, não faça sentido, ele não ganhe valor com a passagem do tempo. E, portanto, são limitações que decorrem do enquadramento legal e eu, relativamente aos enquadramentos legais, deputado, não tenho estados de alma. Além do mais, eu saí do governo há mais de 5 anos e não me consta que o atual governo tenha tomado iniciativas para o alterar. E, portanto, tanto quanto sei, aquilo que foram as evoluções, algumas até já estavam previstas, mas, no essencial, este espírito mantém-se tal e qual. E, portanto, como digo, houve aprendizagem, e acho que é útil que se transmita também que houve aprendizagem e as soluções foram melhoradas. Foram introduzidas alterações que permitem melhores soluções e melhores resultados em função deste processo de aprendizagem. Mas, para que nós possamos avaliar adequadamente o que foi a decisão em 2014, temos que ver qual era o enquadramento em 2014. Já o fizemos na altura, foi mais fácil na altura porque estávamos ainda em cima do acontecimento, mas é fácil mesmo retrospectivamente fazer hoje esse enquadramento. E, portanto, aquilo que foi a decisão e a forma como ela foi feita e a forma como ela foi enquadrada decorria do que existia na altura e todas as afirmações têm de ser enquadradas nesse contexto para que possam ser compreendidas. E, portanto, a senhora deputada diz que há aqui uma fraude política na recuperação do valor do empréstimo. E eu reconheço que o Bloco de Esquerda, a senhora deputada, me disse nas comissões anteriores que não acreditava. Reconheço isso, não tenho qualquer problema com isso. Mas, objetivamente, quando eu aqui estive nesta comissão, no dia 25 de março de 2015, e portanto já fez mais de 6 anos, quando aqui estive pela segunda vez, nesse momento, havia 7 bancos, 7 investidores interessados e que tinham apresentado propostas no processo de venda do novo banco. E, portanto, nessa altura, tudo aquilo que se esperava, tudo aquilo que se esperava era que, havendo interesse suficiente e competitivo, que seria razoável esperar uma venda. Ou seja, aquilo que era a informação que nós tínhamos era que era possível esperar uma venda bem-sucedida. Repare, Sra. Deputada, que uma venda bem-sucedida não tinha necessária... Idealmente recuperaria os 4,9. Mas se não recuperasse os 4,9 mil milhões, isso não faria com que fosse uma venda mal-sucedida. No limite, mesmo que não fosse possível encaixar sequer os 3,9 mil milhões no empréstimo do Estado, não seria naturalmente mal-sucedida. E porquê? Aquilo que se perspectivava era que pudesse haver valor na venda do banco e na altura não havia nada que nos levasse a crer que esse valor não existia. Eu não vi as propostas e, portanto, sobre essa matéria, a senhora deputada tem mais informação do que eu, não vi as propostas e não sei o que é que na altura os investidores terão dito ou feito, e portanto, aquilo que era a informação de que eu dispunha, e sobretudo estas declarações de que fala e é que chama uma fraude política, são essencialmente feitas na sequência da resolução. Senhora deputada, vamos ver assim. No momento da resolução, há uma separação de ativos e passivos. Aquilo que é considerado que tem valor fica do lado do recém-criado novo banco, onde são injetados 4,9 mil milhões. Qual é a expectativa razoável de valor? 4,9 mil milhões, que foi o dinheiro que se acabou de lá pôr. Naquele momento, aquilo que aconteceu depois é que alterou esta perspectiva. Mas, mais uma vez, a senhora deputada diz que o capital era manifestamente insuficiente. Eu confesso, percebo o que diz, mas não percebo muito bem o que é que isso quer dizer em termos de consequência. Ou seja, o capital era insuficiente, então devia-se ter posto mais. Se foi possível encontrar formas de dentro da recomposição desta passagem de um lado para o outro, de atividades, etc. Se foi possível encontrar formas de cumprir os rácios de capital que não passaram por aumentar a injeção do fundo de resolução, não percebo sinceramente porque é que essa solução há de ser melhor. Confesso que não compreendo porque é que a solução há de ser melhor. Além de que aquilo que influencia os rácios de capital do novo banco ao longo do tempo não tem só a ver com a sua carteira, tem a ver com o enquadramento regulatório que foi evoluindo e, como eu já tive a ocasião de dizer aqui hoje, entre 2014 e 2020, o ano passado, as exigências de capital para a generalidade dos bancos aumentaram vários pontos percentuais. Quando nós pomos tudo no mesmo saco e dizemos que tudo decorre do problema de supostamente não se ter posto dinheiro suficiente na primeira fase, eu acho, senhora deputada, que se para falarmos de fraude política, parece-me também um excelente exemplo. Não é de toda a mesma coisa, as causas não são todas as mesmas e temos de avaliar as questões conforme elas foram acontecendo. Aquilo que era a expectativa razoável naquele momento é que uma parte significativa do valor poderia ser recuperada com a venda, o remanescente seria recuperado com as contribuições do setor bancário. Tudo aquilo que foi acontecendo depois disso, ou seja, olha, não sendo possível num ano, devo-lhe dizer que em dois era menos provável, em três ainda menos, e quanto mais tempo passasse, pior. E, portanto, naquele momento era expectável que se conseguisse vender rapidamente, expectável, desejável, a todos os títulos teria sido uma melhor solução e, como digo, eu lamento profundamente não tenha sido possível, mesmo que não tivesse sido com um valor extraordinário. Teria sido bom que o banco fosse vendido o mais rapidamente possível. Mas como eu sei, a senhora deputada sabe, e eu tive uma aprendizagem bastante dura nessa matéria, as coisas são o que são e não aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. É o que é. E, portanto, o que eu rejeito é que a senhora deputada diga que é uma fraude política, porque não houve aqui intenção de enganar absolutamente ninguém. Aquilo que foi transmitido em cada momento era o que correspondia à convicção face à informação e ao contexto que tínhamos. Aquilo que é visto hoje, e eu ainda há pouco disse, eu estive aqui nesta comissão, na comissão de inquérito anterior, já fez 6 anos. Olhar com a informação que temos hoje, com aquilo que, tudo o que aconteceu depois, e dizer que a avaliação feita nessa altura era uma fraude, é que não parece que seja uma... A senhora deputada disse, é uma fraude política que começou connosco. A senhora deputada, mas a senhora deputada pretende que os acontecimentos posteriores lhe deem razão, quando o que eu lhe estou a dizer é que aquilo, a senhora deputada sempre disse porque sempre achou que um empréstimo era a mesma coisa que pôr dinheiro público. E eu sempre defendi que não era. E, de facto, naquilo que foi feito enquanto eu fui Ministra das Finanças e na situação que deixei quando deixei de ser Ministra das Finanças, não era. Era puramente um empréstimo e era algo que os contribuintes seriam ressarcidos. E, portanto, quero que fique absolutamente claro esta matéria. A senhora deputada diz que era óbvio que o banco não seria vendido em 2016 e que não era pago, enfim, adiante. Compromissos assumidos com a Direção-Geral de Concorrência. Os compromissos assumidos com a Direção-Geral de Concorrência são objeto de uma decisão que é pública e, portanto, incluem, não lhe sei dizer de cor, mas incluem restrições na aquisição de participações, incluem restrições nas práticas comerciais, enfim, incluem, confesso-lhe de cor, já não sei dizer, mas são aquilo que é standard, que é normal nos auxílios de Estado em matéria financeira. E mais uma vez recordando aqui, porque isto é muito importante, em agosto de 2013 foi emitida uma comunicação da Comissão que vinculou todos os Estados-membros da União Bancária, aliás, todos os Estados-membros da União Europeia, relativamente à matéria de auxílios de Estado nas intervenções do setor financeiro. Não que os auxílios de Estado não fossem um enquadramento já anterior, mas as regras, a sua aplicação e o rigor da sua aplicação tornaram-se verdadeiramente mais exigentes a partir dessa altura. E é já com este enquadramento que isto acontece. E, portanto, os compromissos foram aqueles que se aplicariam a qualquer auxílio do Estado no âmbito do setor financeiro, em cumprimento dessa comunicação da Comissão que entrou em vigor em agosto de 2013. Como digo, não os sei recitar de cor, mas a decisão é pública. A decisão dos auxílios do Estado é pública e, portanto, são esses compromissos que, aliás, eu já referi aqui como sendo também esse uma razão para que a venda deva ser o mais rápida possível, precisamente para essa questão do auxílio do Estado ficar ultrapassado e o banco poder seguir a sua vida.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Maria Luísa Albuquerque, nós de facto não desresponsabilizamos as regras europeias que foram impostas e que tiveram também uma consequência muito grave em todo este processo e continuam a ter. Agora, há uma coisa que o Governo é responsável, é por ter criado a ideia de uma resolução sem custos. E se as contas que levavam a essa ideia da resolução sem custos eram contas feitas pelo Banco de Portugal e que o Governo não tinha meios, nem sequer tinha intenção ou vontade de confirmar, então não deveria ter feito as afirmações que fez, não só aqui na Comissão de Inquérito, como afirmações que foram feitas publicamente na altura, já citei há pouco, não vou voltar a citar, pelo Sr. Primeiro-Ministro da altura, que afirmou que não ia haver custos para os contribuintes. Se as contas eram do Banco de Portugal e não do Governo, então o Governo não devia ter assumido essa ideia de forma tão expressiva, que deu essa ideia, de facto, de que a solução que ali estava era uma solução que permitia salvaguardar completamente os contribuintes. E a verdade é que o problema começou ali, depois agravou-se também com a privatização e a verdade é que, entretanto, já lá estão mais de 7 mil milhões de euros e, portanto, os custos para os contribuintes são evidentes e já na altura o Governo não deveria ter contribuído para essa ideia. Depois, nós não questionamos que seja o Governo que tenha a função de separar os ativos que vão para o Banco Bom e para o Banco Mau. Claro que essa é uma função do Banco de Portugal. Aquilo que nós questionamos é o Governo que empresta 3.900 milhões de euros, como disse, é um valor muito grande, não confirmar este valor. Disse ainda que chegou a perguntar se era mesmo o mínimo e satisfez-se com a resposta que lhe deram. Portanto, disse, ah, sim, é o mínimo. E, portanto, foi uma resposta e a Sra. Ministra aceitou a resposta. Mas não houve uma forma, pelo que percebemos, o Governo nunca teve intenção, nem queria sequer tentar perceber melhor aquelas contas e perceber, de facto, se o que estava a transitar para o chamado Banco Bom tinha ou não o valor que estava a ser comunicado dos 4.900 milhões de euros. Não houve essa intenção por parte do Governo. E depois, passado um ano, quando há o processo da venda falhada, a doutora Maria Luísa Albuquerque já aqui disse que não sabia as propostas dos vários concorrentes. Agora, aquilo que nós ficamos a perceber é que esses concorrentes sabiam aquilo que o Governo não sabia. Sabiam que os ativos que estavam no novo banco não estavam devidamente valorizados. Portanto, esses concorrentes sabiam, tanto é que exigiam a compensação por essas eventuais perdas. E o Governo não sabia nem queria saber. Nem sequer se procurou informar. Então, mas há candidaturas, se essas candidaturas estão a desistir, porquê? Se existem pedidos de garantias por perdas, então o que é que isso quer dizer sobre as contas do banco? Quer dizer, isto é uma informação que a senhora, na altura ministra, enquanto responsável pela garantia da estabilidade do sistema financeiro e também enquanto responsável pelo empréstimo de 3.900 milhões de euros dos contribuintes, deveria ter feito essas questões para perceber exatamente se aquelas contas estavam ou não certas.